Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho que João escreveu. Eu quero que você vá até o capítulo 11. Nós leremos dois versículos, o 43 e o 44. Aleluia. Eu creio no que o Senhor vai fazer hoje aqui neste lugar, através dessa palavra. Eu creio no que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Deus está prestes a fazer algo tão poderoso na sua vida. Me ajude a pregar, diga assim: Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Diga para alguém: Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. O inimigo tentou de todas as maneiras te segurar, de todas as formas ele tentou impedir este mover, mas chegou o seu dia, chegou o seu tempo, chegou o seu momento, e agora o que Deus vai fazer, não há forças diabólicas que possam resistir, nada vai poder parar o mover de Deus, e o que Deus vai fazer na sua vida, alguém grite aleluia. Glória, diz assim: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Você pode repetir isso comigo no 3, 1, 2, 3. Disse-lhes Jesus: desligai-os e deixai-o. Mais uma vez, desligai-os, desligai-o e deixai-o ir. Feche os seus olhos, Pai. A tua presença é tão maravilhosa, Senhor. Eu sei que ela já está operando grandes coisas neste lugar. Espírito Santo, toca mais profundos corações aqui, porque eu creio que é uma noite de ressurreição, é uma noite de milagres, é uma noite de coisas sobrenaturais. O seu céu, Pai, está se movendo neste lugar. Eu creio, Pai, que todas as barreiras e amarras cairão por terra pelo poder da pregação desta palavra. Ah, Senhor, eu creio, a tua palavra é poderosa. Ah, Senhor, eu creio, a tua palavra é suficiente para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da sua boca. Fala, Deus, fala com este povo, fala conosco, no nome de Jesus. Alguém grite amém. Amém. Toma o seu lugar, por favor. Glória a Deus. Com certeza, em algum momento, você já deve ter me visto e ouvido pregar sobre Lázaro. Centenas de vezes já usei esse texto em pregações. Mas uma coisa que sabemos é que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Lázaro desfrutava de uma comunhão, de um relacionamento com Jesus. Jesus estava constantemente em Betânia, na casa de Lázaro. Lázaro recebia, Lázaro fazia banquetes para Jesus. Agora me fala uma coisa, como você se sente sendo amigo do Filho de Deus? Qual é a sensação de ser amigo do Filho de Deus? Você iria se comportar de que forma? Você iria estufar o peito: ó, Jesus é meu amigo, hein? Hã? Jesus é meu, ó, Jesus vai lá em casa. Hã? Jesus vai lá em casa. Não, o quê? Nadar? Que nadar, que nada. Eu sou amigo de Jesus, eu vou andar sobre as águas. Não, que pegar fila, o quê? Eu sou amigo de Jesus, eu tenho prioridade. Hã? Quantos aqui confessam que enchiriam o peito, talvez para fazer coisas semelhantes a essa? A gente se comporta, a gente se contém, mas nós também somos amigos de Jesus. Jesus também é nosso amigo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Só que, às vezes, pensamos que por sermos amigos de Jesus, não iremos passar por algumas coisas. Às vezes pensamos que por sermos amigos de Jesus, algumas coisas nunca irão piorar na nossa vida. Possamos passar por algumas coisas, mas essas coisas jamais irão piorar, porque somos amigos de Jesus. Jesus é meu amigo. Diga para alguém: Jesus é meu amigo. Lázaro adoeceu, e a sua doença, a sua enfermidade piorou. Então, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vamos chamar o nosso amigo aqui. Aliás, ele é o nosso amigo. E mandaram chamar a Jesus, como se pensando assim: ele é nosso amigo. Ele vai parar o que ele estiver fazendo e ele vai vir a qualquer momento aqui. Fique em paz, Marta. Jesus já deve estar chegando, ele é nosso amigo. Ele não sai daqui de casa. Onde ele estiver agora, eu tenho certeza, ele vai largar tudo e ele vai vir. Foi isso que aconteceu? Às vezes pensamos que porque Jesus é o nosso amigo, ele não vai deixar as coisas piorar. E porque ele é o nosso amigo, ele tem que responder a nossa oração na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos, porque ele é o nosso amigo. Pode parecer que Jesus não esteja escutando a sua oração, pode parecer que Jesus tenha ignorado a sua oração, mas não é bem assim. Porque Jesus sempre tem um plano diferente do nosso plano. O Senhor sempre tem um projeto diferente do nosso projeto. Alguém pode levantar as mãos e dizer amém? O que está acontecendo então? Ele não está ouvindo a minha oração? Acho que ele ignorou. Não é isso. O que acontece é que Jesus tem um plano para isso. Deus tem outro plano diferente do teu plano. Deus tem outro sonho diferente do teu sonho. Não é que ele rejeitou a sua oração, o seu pedido. Não é que ele fez assim, não vou ouvir o que você quer. Não, ele não fez isso. Ele não ignorou a sua oração. O que acontece é que ele vai fazer do jeito dele e da forma dele. Ele vai colocar em prática o plano que ele tem para você. Alguém pode celebrar ao Senhor aqui? O que vai acontecer é que ele vai fazer tudo exatamente conforme o plano dele, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, assim como os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Agora fique tranquilo, porque ele ouviu a sua oração, mas ele vai fazer como ele quer, da forma que ele quer, do jeito e da maneira dele. Alguém quer o jeito e a maneira de Deus? Então fique tranquilo, porque não vai ser na sua hora, vai ser na hora dele. A hora dele é melhor. Diga para alguém: a hora dele é melhor, a hora dele é perfeita. Se ele viesse na hora que você pediu, não seria tão impactante o que vai acontecer. Se Jesus viesse na hora e no momento em que Marta e Maria o chamaram, o que aconteceria? Lázaro seria curado. Seria ou não seria? Seria curado. Só que vem cá, o que é mais impactante? A cura ou a ressurreição? O que é mais importante, ou imponente, ou impactante? Ser curado ou ser ressuscitado? Jesus queria fazer algo que impactasse. Sabe o que Jesus está preparando para você? Algo que vai impactar. impactar a sua vida, algo que vai impactar a sua história, algo que vai impactar tudo. Se ele viesse, só ia ser mais uma cura, só mais uma cura. Talvez eu não usaria essa palavra centenas de vezes nas minhas mensagens, porque só foi mais uma cura. Mas Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus tem algo impactante, ele está prestes a fazer e a liberar sobre a sua vida. Se alguém acredita nisso, celebre ao Senhor, me ajude a adorá-lo. Ele vai fazer algo impactante. Ele quer impactar a sua vida, ele quer impactar a sua família, ele quer impactar aqueles que estão ao seu redor, ele quer impactar aqueles que dizem: ah, você vai na igreja mais uma vez, mas nada está acontecendo na sua vida, você não está percebendo. Jesus quer impactar esses fofoqueiros, Jesus quer impactar o feiticeiro, Jesus quer impactar aquele que está tentando adivinhar como vai ser a sua vida daqui a 10 anos. Jesus está prestes a impactar a sua vida. Às vezes ficamos preocupados e não chega logo, e o milagre não chega, e Jesus não chega, e as coisas não estão acontecendo. É que Jesus está preparando tudo para que seja feito como Ele quer na sua vida. Porque Jesus não vê como nós vemos. Pare de ver o agora, pare de ver o que está acontecendo agora. A gente vê o agora. Jesus, Ele vê o que vem depois. A gente vê como está agora, mas Jesus vê como vai ficar. Diga para alguém: Jesus está vendo como vai ficar. Jesus está vendo como vai ficar, porque Ele vê o nosso futuro. Jesus vê o nosso futuro. Eu não vejo o meu futuro, eu vejo agora. Eu vejo como as coisas estão difíceis. Eu vejo agora que daqui a pouco vão ligar, vão cobrar. Eu vejo que daqui a pouco vão cortar a energia elétrica lá em casa. Eu vejo que daqui a pouco vão tomar o meu veículo. Eu vejo que daqui a pouco, eu vejo que daqui a pouco vai acontecer isso. Jesus não está vendo aqui e agora. Jesus está vendo como as coisas vão ficar lá para frente, porque Ele conhece o teu futuro e o teu futuro não será como é agora. Deus está vendo algo melhor para você. Toda profecia é sobre o nosso futuro, é sobre aquilo que Deus quer fazer, é sobre aquilo que Deus vai fazer. Porque Deus trabalha diferente da gente. Quantas coisas nós já quisemos na nossa vida, mas não alcançamos. Mas Deus, quando quer uma coisa, Ele termina, Ele completa. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se eu quero, eu vou e faço e realizo. Deus quer que você prospere. Então Ele está trabalhando para que isso aconteça. Ele quer que a sua casa esteja em harmonia. Então Ele também está trabalhando para isso. Ele quer abrir essa porta para você. Então Ele também está trabalhando para isso. Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. O que você está vendo é uma enfermidade, mas eu já estou vendo a glória de Deus nisso. O que você está vendo é um problema, mas Deus já está vendo a glória dele nisso. Quantos estão comigo aqui? Porque Ele já estava vendo o futuro. Enquanto você está vendo algo destrutivo, enquanto você está vendo algo que é mortal, enquanto você está vendo algo que veio para humilhar você, Ele está dizendo: isso não é para a sua morte, isso é para a glória de Deus. Alguém pode levantar as mãos? Eu vou gritar aqui até você soltar o seu mais alto glória a Deus nessa noite. Isso não é para a sua morte, isso não é para a sua vergonha, isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Isso não é para a sua desgraça. Isso não é para acabar com você. Isso é para a glória dele. Isso não é para te envergonhar. Talvez foi a intenção, mas ele é bom em converter a maldição em bênção. O que era mal, Ele vai transformar em bem para você. Pode ter certeza disso. Isso não é para sua morte. Essa enfermidade não é para sua morte. Esse mal não é para sua morte. É para a glória do Senhor. Alguém pode gritar: é para a glória de Deus. Aleluia. Isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória do Senhor. Hoje, lendo esse texto, fiquei pensando: que amigo é esse? Que sabe que quando eu estou mal, que sabe quando os meus dias não estão bem, que sabe que eu estou prestes a morrer, que a enfermidade está piorando. Que amigo é esse? Que não vem quando eu mais preciso dele. Que amigo é esse que não vem quando eu penso que é o momento, porque se passar desta hora não há mais jeito? Que amigo é esse? A Bíblia diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Talvez alguém pense: mas que amor é esse? Como pode? Assim que Jesus recebeu a notícia, Jesus não correu para lá. Jesus ficou onde ele estava mais 2 dias. Que amigo é esse? Às vezes nós queremos as coisas com urgência, mas existem situações que Ele não vai mudar enquanto a situação não mudar você. Existem lutas que Ele não vai parar enquanto essas lutas não transformar você no que Ele quer. Existem complicações e problemas que você está pedindo: Deus, acaba logo com isso, me ajuda. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Mas Deus não desceu ainda com o socorro dEle, porque isso está trabalhando a teu favor, porque isso vai transformar você para que você possa alcançar o seu próximo nível. Enquanto isso não mudar você, Deus não vai mudar esse negócio. Porque em todas as coisas sobre as nossas vidas há um propósito. Diga: há um propósito. Diga para alguém: Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando nisso. Se Ele não acabou, se Ele não parou, se Ele ainda não derrubou o seu gigante, é porque Ele está usando esse gigante, é porque Ele está usando essa situação para transformar você. Mas eu vou avisando alguém aqui: isso está prestes a acabar. É só mais um pouquinho, porque em breve você verá toda a glória dEle derramada sobre a tua vida. Aleluia. Jesus ficou aonde ele estava, mas ele já havia liberado uma palavra. Jesus ficou aonde ele estava, mas ele já havia liberado uma palavra. Isso não é para morte, isso é para glória de Deus. Já existe uma palavra sobre a tua vida. Já existe uma palavra sobre a tua vida. Ah, alcança isso, por favor. Já existe uma palavra sobre a tua vida. Já existe uma palavra de vitória. Já existe uma palavra de cura. Já existe uma palavra de ressurreição sobre a tua vida. Já foi liberada a palavra de vitória sobre a tua vida. Jesus não vê como a gente vê. Jesus olha diferente de nós cada situação. A gente vê o começo, Jesus vê o fim das coisas. Você não está enxergando o fim, mas Jesus já enxergou o fim. Diga para alguém: vai, me ajude a pregar. Jesus já enxergou o fim disso. Jesus já enxergou o fim. Ele sabe como tudo vai terminar. Agora aqui está uma chave. Será que alguém aqui neste lugar pode adorar a Deus mesmo que as coisas não estejam indo como você deseja, como você espera? Será que você pode adorar a Deus mesmo que as coisas não estejam indo do jeitinho que você estava pensando que deveria ser? Será que alguém pode aqui adorar ao Senhor porque não está sendo do seu jeito, mas você já entendeu? Sim, eu entendi, Deus. Vai ser do seu jeito? Sim, Deus, eu entendi. Vai ser na sua hora? Sim, Deus. Então eu te louvo, então eu levanto as suas mãos, então eu te adoro, então eu te dou graça, Senhor. Como nós adoramos, Deus consegue enxergar, identificar a nossa fé, porque não dá para adorar sem fé. Podemos dizer então que o nosso jeito de adorar muitas vezes vai expressar a nossa fé, e Ele vai identificar a nossa fé na adoração. Porque é muito fácil você adorar o Senhor quando você recebe uma palavra de Deus. É muito fácil depois de um culto desse você levantar as suas mãos e dizer: uau, que culto maravilhoso, glória a Deus, eu recebi aquela palavra do altar. É muito fácil você adorar a Deus depois que Deus cumpre a palavra dEle sobre a tua vida. Mas hoje eu fiquei pensando, e entre o cumprimento dessa palavra, e entre receber a palavra e o cumprimento dessa palavra, será que eu sou capaz de adorar ao Senhor? Porque enquanto eu recebo a palavra, eis que te digo, servo, vou te levar daqui para lá, vou mudar a sua vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, glória a Deus. E quando as coisas acontecem, glória a Deus, mas e no intervalo e no meio disso, será que alguém pode adorar ao Senhor no meio disso tudo? Entre receber a palavra e ver a palavra cumprida, alguém pode levantar as mãos? Houve um silêncio aqui. Aleluia. Levante as suas mãos, porque você deve adorar ao Senhor como se já tivesse acontecido. Eu vou dar 10 segundos para você adorar o Senhor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, aumenta, 4, 3, 2, 1. Glória! Glória! Aleluia! 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 Entenda isso, entenda isso, entenda isso. Pode ser que o resultado do médico não tenha mudado, pode ser que a enfermidade ainda esteja no meu corpo, mas mesmo assim, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou adorar o Senhor, porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu sei que Ele já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu vou levantar as minhas mãos, mesmo doente, mesmo com dores, eu vou adorar ao Senhor. É sobre isso que Ele está falando conosco. A porta pode não ter se aberto, eu posso estar desempregado, mas eu vou levantar as minhas mãos e eu vou adorar ao Senhor. Nada vai calar a minha voz, porque eu sei que Deus vai abrir uma porta de excelência para mim. Se eu estou pregando para alguém aqui, por favor, levante as mãos. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. As coisas podem estar indo de mal a pior, mas nada vai impedir eu de adorar ao Senhor e de levantar as minhas mãos e exaltá-lo. Você ainda não percebeu que agora já era para você estar lá nas nuvens? De tanto que você está adorando ao Senhor, era para agora você estar com as suas mãos levantadas e dizer glória a Deus, aleluia. Era para agora, era para agora. Pega, 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 pega. Era para agora você estar adorando ao Senhor, porque você está no meio de um processo, porque você está no meio entre a palavra que foi liberada e a concretização desta palavra. Você está no meio e Jesus está perguntando: alguém é capaz de me adorar enquanto as coisas não acontecem? Eu estou sentindo Deus aqui. Eu acredito no que Deus falou para mim. Eu acredito que Ele é mais do que suficiente para mim. Eu acredito em cada promessa que Ele liberou sobre a minha vida. E as coisas podem não estar indo tão bem, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele está olhando para mim, e eu sei que as suas mãos não estão encolhidas, e aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completar. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Eu Te adoro, Deus. Não importa onde eu esteja agora, não importa, eu vou adorar ao Senhor, porque eu sei, eu tenho uma palavra. Alguém pode declarar isso? Eu tenho uma palavra e eu confio na palavra de Deus. A palavra que Ele liberou sobre a tua vida está trabalhando a teu favor. Porque toda palavra que sai da boca de Deus trabalha a nosso favor. Eu tenho uma palavra e essa palavra está trabalhando. Pode parecer que não está. Pode parecer que tudo está parado no mundo espiritual, mas isso é um engano do seu coração, porque toda palavra que sai da boca de Deus, para mim e para a sua vida, não retorna para Ele vazia. E essa palavra trabalha na terra, e essa palavra trabalha no seu coração, e essa palavra trabalha na sua vida. Você tem uma palavra, então ela está trabalhando a seu favor. Ainda que as coisas piorem, esta palavra está, continua trabalhando a seu favor. Não é porque as coisas pioraram que a palavra parou de trabalhar a meu favor. Para quantos eu estou pregando aqui nessa noite? Para quantos eu estou pregando aqui nessa noite? Quantos estão recebendo esta palavra? Deixa eu ver. Quantos podem fazer algum barulho para Ele? Quantos podem adorar ao Senhor? Não é porque as coisas agravaram que a palavra parou de trabalhar para você. Uma coisa que você precisa entender é que a palavra nunca é para o começo nem para o meio. A palavra é sempre para o fim. Por isso que a última palavra é do. A palavra para mim e para você não é para o começo nem para o meio, é para o fim. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Aquela palavra não era para o começo, nem para o meio, era para o fim. Eu não sei quantos estão entendendo, se isso aqui é muita maluquice. Levante as suas mãos, porque é uma palavra trabalhando na sua vida. Eu quero profetizar que em 5 dias algo vai se mover de uma forma tão poderosa nos céus. Algo inexplicável vai começar a acontecer na tua vida. Eu estou profetizando, conta, em 5 dias Deus vai mover coisas a teu favor. Algo inexplicável vai começar a acontecer. Deus vai dar sinais, porque algo vai impactar a sua vida. Se alguém quiser pular desse banco, pule, mas tome posse desta palavra. Algo está se movendo. Haverá um avanço, haverá um crescimento, haverá, haverá, haverá. Aleluia! Alguém grite aleluia! Eu gosto de ouvir isso. Alguém grite aleluia! Mais uma vez. Aleluia! Eu gosto, grite aleluia! Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Te mantinha refém vai ter que se soltar, porque você tem uma palavra. Deus já mandou uma palavra em sua direção, e essa palavra vai romper cadeias, e essa palavra vai quebrar grilhões, e esta palavra vai te pôr em liberdade, e essa palavra vai fazer você viver e desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. Essa palavra vai te levar a um nível novo. Você tem uma palavra. Mas às vezes o problema está em aceitarmos as mentiras do diabo e ter a mentira do diabo como verdade. O problema está em acreditarmos nas mentiras que o diabo está contando. E todas as vezes que nós acreditamos numa mentira, nós empoderamos o mentiroso. Pare agora de dar uma moral para o diabo, coisa que ele não merece e nunca mereceu, porque o diabo é um mentiroso. Lembre alguém, o diabo é um mentiroso. Enquanto o problema estava no estágio mal, você ainda acreditava que alguma coisa poderia acontecer na sua vida, mas esse negócio passou para o estágio pior. Então agora o diabo tem razão. Alguém pode gritar: o diabo é um mentiroso. Mais uma vez, o diabo é um mentiroso. Mais uma vez, o diabo é um mentiroso. Não é porque ficou pior, não é porque foi do estágio mal para o estágio pior, que não tem mais solução. Quando Jesus chegou a Lázaro, ele estava morto. Mas Jesus não disse que não era para a morte, mas ele já estava morto quando Jesus chegou. Nós enxergamos o começo, o meio, mas ele enxerga o final de todas as coisas. Jesus sabia que aquela não era uma realidade. Para muitos era, mas ele já estava enxergando a glória de Deus naquilo. Deixa eu dizer para você, Jesus já está enxergando a glória dele nisso. Jesus já está enxergando a glória de Deus na sua casa. Jesus já está enxergando a glória dele no seu casamento. Jesus já está enxergando a glória dele nas suas finanças. Não importa se as coisas morreram, não importa se as coisas estão apodrecidas ou estão cheirando mal. O que importa é que nós temos uma palavra. O que importa é que nós temos uma palavra. É isso que importa. Eu não sei como você chegou aqui, como estão as coisas. Pode estar no estágio pior, mas você tem uma palavra. Levante a sua mão, receba isso. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Deus lhe deu uma palavra. O diabo está trabalhando para confundir a sua mente, não está? O diabo está trabalhando para te enganar, para que você diga: não é verdade, toda essa mentira. Não, eu sei, ele pode ressuscitar lá naquele grande dia. Jesus estava falando de um tempo agora lá para frente. Jesus estava falando: Lázaro vai ressuscitar. Jesus está dizendo para alguém: essa situação vai mudar, a cura vai acontecer, o milagre vai acontecer. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra. Quantos aqui tem uma palavra, por favor, celebrem ao Senhor. Aleluia. Porque esta palavra vai ressuscitar o que está morto na sua vida. Porque esta palavra vai ressuscitar os seus sonhos. Porque esta palavra vai ressuscitar o seu casamento. Porque esta palavra vai ressuscitar os seus filhos. Porque esta palavra vai ressuscitar as suas finanças. Porque esta palavra vai ressuscitar o seu ministério. Quantos acreditam nisso? Pode impedir dessa palavra prosperar sobre a tua vida. Ninguém pode impedir desta palavra prosperar sobre a tua casa. Diga para alguém: eu tenho uma palavra. Jesus chama para fora que estava morto. Ninguém estava acreditando no que aconteceria, mas Jesus já estava vendo o final. Isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Vindo hoje para cá, eu encontrei um Lázaro no meio do caminho, você acredita? Não, é brincadeira. Mas a gente tem um Lázaro. Pega o Lázaro para mim. É um Lázaro fake. Neste mundo digital, em que muitas coisas são fake, nós temos um Lázaro fake, mas bem real. Muito real. Jesus vai chamar alguma coisa para fora. Jesus vai manifestar a glória dele na sua vida. Toque em alguém e diga assim: a glória dele está descendo neste lugar. A glória dele está descendo. A glória dele está descendo. Não falei que eu tinha um Lázaro? Vem um pouquinho mais para cá, Lázaro. Tem algumas pessoas aí. Ó, é, desse jeito. Aí, não assusta ninguém não. Eu pedi um Lázaro real. Não podia ser mais real do que isso. Está até fedido o irmão. Muitas coisas podem ter morrido na sua vida. Muitos sonhos, muitos planos. Muitas pessoas podem ter jogado tanto entulho. E você perdeu a vontade de avançar, de crescer, de constituir talvez uma família. Muitas coisas podem até parecer que não tem mais solução para você, mas você tem uma palavra. E eu quero que você lembre que a palavra nunca é para o começo, a palavra sempre é para o final. Não importa como esteja agora, o que importa é que você tenha uma palavra, algo que já garantiu o seu amanhã, algo que já garantiu o seu futuro. Jesus vai chamar tudo aquilo que está morto. Jesus vai chamar tudo aquilo que está morto. Jesus vai chamar para fora. Disseram: Jesus, tu queres mesmo que a gente remova a pedra, mas já cheira mal. Sim. Então removeram a pedra, e Lázaro, dentro da escuridão, num lugar escuro, ninguém estava acreditando o que, que Jesus vai fazer, porque ninguém acreditava que depois de 3 dias alguém seria capaz de ressuscitar. Havia uma lenda, um entendimento espiritual em algumas mentes, que por 3 dias o espírito da pessoa ficava por ali. Então, em 3 dias qualquer um seria capaz de ressuscitar. Jesus esperou todas as oportunidades e todas as possibilidades se esgotar para que ele pudesse fazer um milagre. Talvez oportunidades se fecharam, talvez o que era provável se tornou improvável, mas Jesus ainda continua no negócio. A palavra ainda continua valendo sobre a tua vida, porque a palavra não é para o começo nem para o meio, a palavra sempre é para o fim. Então Jesus estufa o peito e diz: Lázaro, vem para fora. Eu quero que você me ajude. Espera um pouco, Lázaro. Fique em pé, me ajude. Porque pensa os teus sonhos, pensa os teus projetos, pensa agora as suas finanças, pensa todo o seu ministério, pense, pense os seus filhos, pense o seu futuro, pense tudo aquilo que você sonhou, sabe, a faculdade, o curso, sabe, sabe o que você sonhou, sabe, aquela pós, sabe, aquele, tudo estava ali jogado, as possibilidades acabaram, mas pense agora em tudo aquilo que o diabo decretou morte na sua vida. Eu quero que você estenda a sua mão para ali. Eu quero que você, no 3, grite, mas no nível 10, mas grite: Lázaro, vem para fora. Eu vou contar: 1, 2, 3. Lázaro, vem para fora. Vem, Lázaro, vem, Lázaro. Alguém celebra, alguém celebra, alguém celebra. Lázaro está vindo para fora. O que estava morto está vindo para fora. O que não tinha mais chance, o que a medicina desenganou, o que os homens desenganaram, o que os teus pais falaram para você, caiu por terra agora. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Lázaro, vem para fora. mais algumas coisas que eu quero passar para você. Toma o seu lugar. Chegamos a terminar a parte A desta mensagem e eu quero entrar na parte B dessa mensagem. Um dia nós saímos de uma escuridão. Um dia nós saímos de um sepulcro. Um dia estávamos como Lázaro, apodrecendo, fedendo por causa do pecado. Um dia estávamos como ele, não tínhamos mais jeito. Mas Jesus olhou para nós. Ah, Jesus olhou para nós. Jesus olhou para nós. Jesus olhou para você. Jesus olhou para você. Ele disse: eu vou chamar ele, eu vou chamar ele, eu vou chamar ela. A Bíblia diz que ele nos chama. Ele te chamou um dia. Alguém foi lá e removeu a pedra. Alguém foi lá e falou do amor dele para você, não foi? Alguém um dia foi lá e fez um convite para você. Então você ouviu aquela palavra tão doce, inconfundível, entrando no seu coração, e ele dizendo: vem para fora. E a salvação então entrou na sua vida. O seu sangue poderoso e precioso te lavou, te purificou. As suas vestes se tornaram brancas como a neve. Há um sangue que te cobre, há um sangue que te purifica, há um sangue que te lava. Alguém pode adorar ao Senhor por isso? Aleluia! Ele te chamou para fora para você viver o plano dele, viver aquilo que ele tinha para você, viver o melhor dele para você. Porque você literalmente comia o pão que o diabo amassou, mas agora você come do pão vivo que desceu do céu. E domingo que vem estaremos aqui para comer do seu corpo que foi transpassado, moído no madeiro. Aleluia! Glória! Glória! Eu sei. Algumas pessoas chegaram bem, bem bagunçadas nesse lugar. Eu poderia neste culto, só neste culto, chamar pelo menos umas 30 pessoas que eu acompanhei. Eu vi o que Deus fez na vida dessas pessoas. E hoje elas são de verdade uma nova criatura em Cristo Jesus. Elas chegaram tão, tão quebradas. Mas o oleiro, ele é bom restaurar o vaso. E levantou muitas pessoas aqui. Mas saímos da escuridão. Mas ainda existem algumas ataduras. Saímos das trevas. O Senhor nos chamou das trevas para a sua luz. Mas quando olhamos para nós, ainda existem algumas ataduras. Lázaro saiu da escuridão. Mas ele ainda estava envolto a lenços, a panos. Saímos da escuridão, mas ainda ficaram algumas feridas, ainda ficaram alguns ressentimentos, ainda ficaram alguns hábitos, ainda ficaram alguns costumes, ainda ficaram alguns valores distorcidos. Saímos das trevas, fomos para a luz, mas ainda temos algumas ataduras, ainda temos algumas crenças que nos limitem, que nos impedem de avançar, ainda temos algumas lembranças amargas dentro de nós, ainda temos alguns sentimentos que são tão tóxicos, que nos prendem e não nos permite avançar. Porque libertação é um processo, a cura é um processo, a salvação é um processo. Mas hoje Jesus te chamou aqui porque Ele quer arrancar algumas ataduras de você. E em cada culto que nós vamos, em cada palavra que nós ouvimos e somos ministrados, é como se uma atadura nossa fosse arrancada. É sobre algo lá do meu passado que é tirado, é algo que é resolvido, é esclarecido. esclarecido, a minha mente se abre, os meus olhos ampliam. Não sei para quantas pessoas eu estou pregando aqui, eu não sei quantas pessoas estão recebendo, mas eu gostaria que você me fizesse um sinal, eu gostaria que você dissesse aleluia, glória a Deus. Lázaro saiu daquele sepulcro, mas alguma coisa ainda envolvia a sua mão, alguma coisa ainda envolvia os seus pés, alguma coisa ainda estava prejudicando a sua visão, a sua mente, a sua boca. Tudo é um processo. Às vezes é rápido, às vezes é um pouco mais lento, mas nós precisamos confiar no que Deus está fazendo em nossas vidas. Cada culto que nós vamos é uma amarra que cai. Hoje algumas amarras irão cair da sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para soltar você em alguma área da sua vida. É impressionante, mas Deus usa pessoas para nos soltar. Jesus fez o que ele tinha que fazer. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Mas ele disse aos homens: por favor, agora desatai-o, desatai-o, desligue-o, desatai-o e deixa-o ir. Eu quero ser muito um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus para soltar você em alguma área. Eu quero ser muito um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus para desligar você em alguma área da sua vida que não flui, em alguma área que você não rompe, em alguma área que você não avance. Eu quero ser muito um instrumento. E quando eu fiz essa reflexão, eu percebi que eu não posso julgar ninguém, eu não posso acusar ninguém. É por isso que não podemos apontar para ninguém o nosso dedo, sabe por quê? Existem ataduras que já saíram de mim, existem ataduras que já não estão mais em mim, mas talvez alguém ainda esteja com uma atadura, eu não posso acusá-lo, eu não posso. Talvez aonde eu recebi a graça, outro ainda esteja precisando da graça naquela área. Eu não posso apontar. Há muitas pessoas que gostam de julgar, mas em vez de julgar, ore por alguém. Há muitas pessoas que querem jogar pedra, há muitas pessoas que querem te acusar, há muitas pessoas que querem te envergonhar, há muitas pessoas que querem te criticar. Mas também tem muita gente com mãos estendidas para orar por você. Veja alguém do seu lado, alguém que está com as mãos estendidas para orar pela sua vida, para clamar ao Deus dos céus pela sua vida. Havia muitas pessoas que queriam atirar pedras daquela mulher pega em adultério, mas quando ela chega até Jesus, eles trazem ela até Jesus. Jesus não queria atirar pedras, Jesus queria tirar ataduras daquela mulher. Jesus quer ver você livre de todas as ataduras. Quantos estão comigo? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Há uma grandeza dentro de você, algo tão incrível, algo tão especial, algo tão sublime que Deus colocou aí dentro, mas tem algumas amarras que te impedem, tem alguns ressentimentos que te impedem, mas hoje o Senhor vai começar, hoje alguém vai começar a viver algo novo, porque essas ataduras serão arrancadas. Eu sinto, eu percebo hoje aqui, aquilo que estava impedindo você de avançar. Por favor, se você puder ficar em pé, porque algumas ataduras estão saindo de você, estão saindo de você, estão saindo de você. Esta palavra está liberando você para avançar em uma área, para crescer em uma área. Deus quer usar alguém, Deus quer usar alguém, Deus quer usar a sua vida. E eu peço para você, por favor, deixa Deus te usar e segura na mão de alguém, porque há ataduras que vão sair, ataduras que vão sair. Me ajuda aqui, Douglas, me ajuda aqui, vamos liberar o nosso irmão, vamos liberar. Não pode ficar assim, não. Deus tem uma grandeza para ele, Deus tem um poder para ele. Ele não pode, a mente dele não pode ficar assim enrolada. Não, 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 vamos desenrolar, vamos.
vamos, vamos desatar, vamos deixar esse vaso ir, vamos deixar esse homem ir. Por favor, comece agora a orar pela pessoa que está do seu lado, comece agora a clamar com força, com poder, e declare cura, declare milagres, declare alguma coisa, abra sua boca, seja um instrumento para desatar alguém. Deixa ele ir, desatar. Deixa eu ir. As suas ataduras, ore. Levanta a mão do teu irmão, ore. Ataduras estão caindo
agora. Ataduras estão caindo. Como aqui nesse altar, aí na nave da igreja, em algum lugar, Deus está curando sentimentos. Deus está tirando pensamentos que te prejudicam na sua jornada, na sua caminhada. Me ajude a orar. Em nome de Jesus. Onde tiver alguém precisando de uma cura, onde tiver alguém precisando de uma libertação, em nome de Jesus, receba. Ataduras estão caindo. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor.
Aleluia.
Ao Rei Jesus.
Levante a mão.
E o louvor.